Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora, com muita honra, mais uma vez, ouvindo o senador Álvaro Dias, do Paraná, que está falando conosco direto do Senado. Muito boa tarde, senador Álvaro Dias.
Oi, boa tarde, meu amigo, um abraço.
Muito bem.
Satisfação falar de novo com você aí, duas ordens.
Muito bem. Senador Álvaro, a gente está acompanhando a tramitação da reforma administrativa. Sabemos que ela tem um prazo para caducar, vamos dizer assim, que seria até o dia 3. Então, ela teria que passar rapidamente pelo Senado, até um pedido do presidente Bolsonaro para que ela não sofresse alterações. Mas eu queria confirmar com o senhor, temos informações que o senhor pretende fazer um destaque ao que veio da Câmara aí no Senado, no tocante ao COAF, que o COAF volte para as mãos do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, duas perguntas em uma. Se é isso mesmo, qual é o objetivo desse destaque e se haverá prazo, se não vai atrapalhar a tramitação desse prazo tão exíguo.
Olha, há tempo, né? Porque quando se deseja, quando há vontade política, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, nós vamos votar dia 28. É uma discussão antiga que temos aqui, nós não podemos ser apenas a casa da convalidação, né? Seria a chancelaria aqui, chancelar tudo que vem da Câmara do jeito que vem, sem alteração, sem aprimoramento. Não é isso que deve ser o nosso papel aqui, a nossa missão deve ser outra. Então, nós não estamos aqui apenas para homologar, nós estamos aqui também para propor e aprimorar, eventualmente, quando possível. Neste caso, há possibilidade. A Câmara pode votar na quarta-feira, amanhã, dia 28. A Câmara terá a votação do Senado pronta já na terça-feira, à noite, já receberá a Câmara dos Deputados, se houver alguma alteração aqui no Senado, a proposta e pode deliberar já na quarta-feira. Por isso, nós não vamos retirar esse requerimento. Esse requerimento nós protocolamos antes que a Câmara concluísse a votação na semana passada, porque havia a previsão da votação no Senado na quinta-feira de manhã. Por isso, nós estávamos habilitados a propor alterações com mais tempo, não é? Da mesma forma como seria possível na quinta-feira, é possível nesta terça, porque se a Câmara dos Deputados tiver boa vontade, principalmente o presidente da Casa, sobretudo depois dessa manifestação de ontem, né, nós poderíamos sim votar aqui na terça e quarta-feira na Câmara dos Deputados.
O senhor está dizendo então que aquilo que foi aprovado na Câmara, na quinta-feira, me parece quinta, né? Quinta, não chegou no Senado... Não chegou no Senado ainda?
Não, deveria chegar no Senado na quinta-feira de manhã. Esse era o propósito. Por isso estava convocada a sessão do Senado para quinta-feira, às 11 horas da manhã. Então eu preparei esse requerimento antes das 11 horas de quinta-feira. Ele deveria ser colocado na pauta quinta-feira, às 11 horas, para recolocar o COAF no Ministério da Justiça. E esse requerimento está protocolado e haverá deliberação sobre ele no dia de amanhã.
Tá, então, vamos dizer assim, dentro desse prazo tão exíguo, está dentro do prazo, chega amanhã no Senado e será um dos primeiros destaques a serem analisados.
Na verdade, já está no Senado agora, né?
Tá.
Nós vamos amanhã deliberar sobre a matéria e o presidente terá sobre a mesa dele, o meu requerimento, ele vai submeter ao plenário.
Tá.
Se o plenário aprovar, nós deliberamos sobre o COAF no Ministério da Justiça. Se houver aprovação, volta à Câmara e a Câmara tem a quarta-feira para deliberar.
Meu Deus, mas enfim, qual é o foco? Por que, que o senhor acha, é meio óbvio, mas por que, que o senhor acha que tem que ficar o COAF nas mãos do ministro Moro?
Bom, aí as pessoas concentram muito nas mãos do Moro, né? Aliás, atribuem a ele uma responsabilidade descomunal. Não é para o Moro que nós estamos fazendo isso. Não é um prêmio para ele. O que nós queremos é que a COAF fique, o Conselho, né? O COAF, fique exatamente onde deve ficar, que é o Ministério da Justiça. O mandato do ministro Moro, pelo que consta, terminará no final do próximo ano. Afinal, o presidente Bolsonaro já anunciou que o indicará para o Supremo Tribunal Federal. Então, ele não ficará até o final da gestão Bolsonaro. Por essa razão, o que nós estamos tratando é do COAF no Ministério da Justiça, porque cabe ao Ministério da Justiça o combate à corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crime organizado. Então, é no COAF, é no Ministério da Justiça que deve ficar o COAF. Né? O Ministério da Economia já tem tarefa demais. O Ministério da Economia tem que cuidar da economia, tem que cuidar das outras reformas, da Previdência, tributária, sistema federativo, tem que fazer a reforma do sistema financeiro, tem que trabalhar para reduzir taxas de juros, tem que trabalhar para gerar empregos. Então, vamos deixar as coisas
muito claro.
No seu lugar, não é?
Muito claro.
O Ministério da Justiça cuida do combate à corrupção.
Senador, nós, acho que eu e acho que 100% da população brasileira entendeu que os deputados que votaram para que o COAF fosse para o Ministério da Fazenda e não para a Justiça, foi por uma, entre aspas, uma causa própria, algum temor da Lava Jato?
Fica sempre essa suspeição, né? Porque qual o entendimento? Por que deveria ir para o Ministério do Paulo Guedes? É claro que alguém pode imaginar, olha, o COAF esteve lá durante todo esse tempo. Ocorre que agora nós estamos numa nova fase da vida pública brasileira. Há necessidade, inclusive, do meu ponto de vista, de institucionalizarmos uma política de combate à corrupção permanente, uma espécie de operação Lava Jato permanente. E, certamente, se nós formos instrumentalizar o Estado brasileiro para o combate à corrupção, esse instrumento, que é a COAF, deve ficar na Justiça. Nós sabemos que a Operação Lava Jato vai terminar um dia, não sei quando, mas ela termina. No entanto, o combate à corrupção não acaba. É preciso, porque a corrupção também não acaba com o fim da Operação Lava Jato. Então, é necessário aparelhar o Estado brasileiro para um combate eficaz à corrupção no país.
Duas perguntas em uma. No seu entendimento, como é que está a absorção das suas ideias junto aos seus parceiros aí no Senado? E como é que está o entendimento também dos senadores em relação às manifestações de ontem? Há uma divisão, como aconteceu ali na Câmara, a questão do Centrão. Como é que está a disposição do Senado perante as manifestações? Duas perguntas.
Olha, picotou um pouco aí. Sim. Na transmissão, né? Mas eu acho que entendi. Uhum. Em relação ao Senado, aqui há uma harmonia e um desejo de contribuir muito grande. Até mesmo os opositores, né, eles se comportam de forma a não prejudicar o governo nas suas ações. Isso está acontecendo no Senado, um pouco diferente do que ocorre na Câmara, onde realmente nós estamos assistindo alguns tumultos, né? Alguns espetáculos assim deprimentes, né? Com uma espécie de selvageria em alguns momentos, e nós aqui no Senado estamos apenas assistindo, porque somos a Casa Revisora, aguardando que a Câmara resolva inicialmente as questões, vote as reformas lá para depois chegar aqui. É esse o nosso papel, nós temos que aguardar. Tentamos, inclusive, fazer diferente. Eu próprio defendi aqui a tese de que poderíamos iniciar esse pacote do Ministério da Justiça, anticrime, antiviolência e anticorrupção. Nós poderíamos iniciar a tramitação desse pacote aqui pelo Senado, né?
Deu uma travadinha. Pode continuar. Deu uma travadinha, mas por favor.
Tá certo. Então, ontem tivemos esta manifestação e a minha conclusão é que, em que pese o fato dela ter sido estimulada pelo governo, ela foi uma manifestação que convoca também o governo à responsabilidade. Se há uma posição crítica da sociedade em relação ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário, há também uma posição crítica em relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo também não está entregando o serviço prometido de forma plena, absoluta. Há razão, sim, para cobrar do Congresso Nacional, portanto, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, mas há razão também para cobrar do Executivo. Então, se o presidente da República fez a leitura correta, eu imagino que ele tenha feito a leitura correta do que houve ontem nas ruas, quando a população reclama por reformas, convoca também o Executivo. Aliás, o Executivo é o principal responsável. Nós somos um presidencialismo de muito poder, em que o presidente da República tem muita força. Então, a responsabilidade maior é do presidente da República. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós temos que reconhecer que a população tem razão quando critica o poder legislativo, em razão da morosidade dos procedimentos, como estão ocorrendo atualmente. Mas também a população tem razão de cobrar do executivo mais agilidade, mais celeridade, porque, afinal, o que veio para o Congresso foi a reforma da Previdência e o pacote do Ministério da Justiça. E nós precisamos muito mais do que isso para melhorar a vida do povo brasileiro. Especialmente na pauta econômica, nós não avançamos nada. Nós não avançamos, por exemplo, na reforma tributária. Aliás, o que está se iniciando na Câmara dos Deputados não é uma proposta do Poder Executivo, é uma proposta da Câmara dos Deputados, que está se iniciando uma proposta de reforma tributária. Por isso, eu creio que a manifestação de ontem cobra do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.
Tá certo.
Senador, não há como excluir o Executivo das cobranças de ontem. Ele está também na seleção dos que foram cobrados pela população no dia de ontem.
Tá, entendido. Nós estamos com um pouco de ansiedade, porque o senhor está sendo chamado ao plenário, porque começou Exato, a sessão isso. Na Senado. Eu só queria pedir mais 30 segundos do senhor, para que a gente costuma encerrar as nossas entrevistas com uma mensagem dos nossos entrevistados. Eu queria que o senhor se dirigisse agora aos cidadãos que estão exasperados, ansiosos, temerosos. O que o senhor tem a dizer para a população brasileira nesse instante, senador Álvaro Dias?
Olha, na verdade, nós estamos vivendo um momento de crise que se aprofunda. É preciso ser sincero, ser franco. E eu estou procurando contribuir e com a melhor das boas vontades, né, para que o governo atue, funcione e resolva problemas. Nós estamos aí próximos de uma depressão econômica que vai além da recessão econômica. Nosso crescimento econômico estava previsto em 2,7% para este ano, já se reduziu para 1,5% e daqui a pouco, certamente, outra previsão virá com uma nova redução de expectativa de crescimento econômico. Isso é muito pouco, por isso o desemprego cresce e nós precisamos trabalhar esta pauta econômica de geração de empregos, especialmente. Então, não há como não estar preocupado. Eu acho que nós temos razões de sobra para preocupação. Agora, em relação ao dia de ontem, eu quero dizer da minha alegria de ver o povo brasileiro militando politicamente. Né? Antes havia uma paralisia, uma sonolência. Os crimes de corrupção ocorriam, os escândalos explodiam no país. E a população parecia que estava anestesiada. Desde 2013, nós estamos vendo uma sociedade emergente se movimentar. E no dia de ontem, mais uma vez, tivemos uma demonstração de que o povo brasileiro está gostando de ir para as ruas reivindicar, protestar e cobrar das autoridades. Foi assim no dia 15 de maio e de novo ontem. Há aí uma discussão que eu acho que não é importante. Quando tivermos mais gente nas ruas no dia 15 ou agora no dia 26, isso não importa. Importa que foram dois movimentos importantes que devem ser valorizados, reconhecidos, interpretados. Nós temos que fazer a leitura correta do que esses movimentos significam hoje no Brasil, que há uma sociedade que se tornou mais militante, mais participativa, mais ativa, não é? Uma sociedade ativista e exercitando a democracia direta. Meu partido, aliás, prega a democracia direta, e o que nós estamos vendo é boa parte da população brasileira exercitando a democracia direta, indo para as ruas para interpretar as suas aspirações e colocar na mesa das autoridades as suas reivindicações. Isso é muito importante.
Tá certo. Senador Álvaro Dias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã estaremos aqui do Notícias Agrícolas transmitindo ao vivo a sessão do Senado e nós torcendo para que o seu destaque tenha aceitação pela maioria dos senadores. Muito obrigado, senador Álvaro Dias.
Muito obrigado a você. Um grande abraço.
Muito bem.
Vou lá para o plenário agora.
Muito bem, vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, o senador Álvaro Dias do Paraná, do Partido Podemos, falou conosco mais uma vez com exclusividade e fazendo um resumo do que ele nos antecipou. O senador Álvaro Dias está com um destaque esperando o início da sessão de amanhã do Senado, que vai analisar a reforma administrativa para fazer com que o COAF fique nas mãos do Ministério da Justiça, no caso do ministro Sérgio Moro, fazer uma alteração na proposta que vem da Câmara para o Senado. E nós, do Notícias Agrícolas, como já antecipei, vamos transmitir essa sessão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente. Daqui a pouquinho, mais informações.